Dando sequência aqui ao CBN Campinas, agora estamos em contato com a doutora em História pela Unicamp, professora da Universidade Federal do Paraná, professora Liane Bertucci. Muito bom dia, professora Liane.
Bom dia.
Eu acho interessante a gente conversar exatamente sobre isso, porque eu adorei o título, né, desse artigo da senhora, Aprendendo com o Passado. A gente precisa aprender muito, né, professora?
Sim, com certeza.
A gente fala sobre esse trauma que fez Campinas ter um impacto muito grande, né? Quando a gente fala de uma doença que atingiu o mundo há 102 anos, a gripe espanhola, né, professor? Como é que foi aquela época? E até quando a gente busca algumas informações sobre isso, tem uma sessão no Senado, quando a gente entra no site do Senado, e as manchetes, professor, são muito parecidas com as manchetes que temos hoje na imprensa, lá em 1918, viu?
Com certeza. Foi uma pandemia como essa. É claro que o vírus da influenza é outro, mas ele se comporta, entre aspas, de forma muito parecida com o coronavírus. Então, realmente, as manchetes de 1918 no Brasil inteiro e no mundo inteiro, elas são muito parecidas com o que a gente está lendo hoje nos jornais e ouvindo hoje na televisão, no rádio, enfim, nos meios de comunicação atuais. São realmente assustadoras.
E, professora, quando a gente pega essas informações lá de 1918 e vai lendo, acompanhando, a gente sempre imaginava, isso não vai acontecer novamente, não vai ter algo desse porte. Isso. Mas a gente foi surpreendido.
Sim, é muito interessante você dizer isso. Eu me lembro quando eu defendi o meu doutorado aí na Unicamp, minha tese é sobre a gripe espanhola, o livro que eu tenho. Então, um dos membros da banca, assim, muito reservadamente, me perguntou assim, mas isso pode se repetir? E eu disse sim, naquele momento, né? Foi em 2002 ainda. E porque o vírus da gripe, ele é mutante e pode realmente dar uma mutação que desencadeie uma epidemia como a de 18 novamente. Mas como em 2009 a gente teve uma ameaça, né? A gripe em 2009, ela foi muito mais fraca que a de 18, mas já mostrou como um vírus mutante pode ocasionar problemas muito sérios. Agora, o coronavírus é um outro vírus, de uma outra natureza, mas tem um comportamento no sentido do que ele causa, da forma como dos sintomas e também, inclusive, do período que ele provoca a doença, muito parecido com o da gripe. Né? Então, é assustador perceber a concretização do que a gente supunha, quer dizer, nós não temos assim, esse controle absoluto, né, total, sobre muita coisa, inclusive sobre esses bichinhos.
Exatamente. Mas há algumas mudanças, né? E claro, né? Está falando de mais de um século se passou. E a gente tem um aumento enorme da população, há uma diferença grande lá para cá. E a gente pega a gripe espanhola, ela matava aos milhões, né, por semana, mesmo numa população menor naquela época, e hoje a gente tem muito mais do que se tinha há 102 anos, mas a gente também teve um acréscimo de saneamento básico, isso faz diferença, né?
Olha, claro que sim, uma água limpa, mas o que é importante é aglomeração é uma coisa complicada, como era em 18. O aumento da ter água limpa, lugares arejados, evitar aglomeração, pessoas morando no mesmo espaço, isso tudo ajuda. Isso depende, claro, do aumento, vai variar um pouco do aumento da população, mas depende bem das condições materiais da vida das pessoas mesmo. É claro, hoje em dia nós temos um agravante, que são os meios de transporte muito rápidos, o que acaba levando indiretamente também o vírus para vários lugares de maneira muito mais rápida. Mas água encanada, saneamento básico, como você disse, ajuda, mas não é isso que vai deter efetivamente a epidemia. Né? Quando ela se instala, a gente tem um ciclo, né? E é muito parecido com o ciclo da gripe, pelo que eu tenho percebido. São 6 semanas, em geral, a partir do primeiro caso no lugar, e o que tem que fazer é isolar as pessoas, né? O que é muito difícil quando você tem grandes aglomerações. acho que no mundo inteiro está sendo excepcionalmente eficiente dentro do que é possível fazer numa situação dessa, porque as pessoas estão realmente se isolando e tentando lavar a mão, esse tipo de práticas cotidianas que precisam ser feitas, né? Mas realmente, proporcionalmente, não em números absolutos, porque a população era menor, né, em 1918, mas a porcentagem de pessoas que adoeceu e que morreu de gripe espanhola é muito maior do que está acontecendo hoje, e a gente espera que fique assim, que não aumente muito o que está acontecendo hoje.
Isso, a gente fala de uma parte positiva, né, nesse crescimento do saneamento básico, mas a senhora citou muito bem, pessoas morando no mesmo cômodo, há um crescimento enorme, né, da população mundial, até com o advento da própria saúde, né? Nós tivemos um avanço tecnológico na saúde que propiciou que a população ficasse mais velha, como algo que a gente não tinha lá em 1918. Mas dessa forma, o crescimento desordenado é um problema das cidades, né?
É um problema. E, nesse caso, a forma eficiente. Claro, tem propostas diferentes de enfrentar o problema. Isso a gente tem, isso é inevitável. Mas, de maneira geral, no mundo, as pessoas foram reconhecendo que estavam tomando algumas atitudes que não estavam dando muito certo e mudando. Isso é uma sabedoria, mudar de opinião e de ideia, né? Do que fazer. Então, mudar. O Reino Unido tinha uma proposta, especialmente a Inglaterra, de atacar o problema, mudou um pouco de forma. A Itália fechou o país, uma coisa assim, parou o país de uma maneira coordenada, depois que a doença estava instalada, mas isso certamente ajudou a segurar um pouco, diminuir um pouco dos casos da doença, apesar da quantidade de pessoas infectadas e, infelizmente, mortas, mas poderia ter sido muito maior. Então, ao mesmo tempo, então, de alguma forma, acho que a história, olhar 2009, olhar 1918, fez com que essas medidas ganhassem uma velocidade, estão tendo uma eficiência que não teriam se não fosse isso.
E também essa mudança, né, de um século para cá, nessa coordenação mundial, né, entre os países, mesmo que um país não goste do outro, tem problemas, mas há uma coordenação mundial e a própria informação chega de muito mais fácil. Hoje eu estou fazendo programa de casa e tem rede social, tem várias formas de chegar essa informação. Quando eu citei aquele ponto do Senado, era um jornal que saía no Rio de Janeiro, aquilo não chegava para o Brasil inteiro, né?
Mas eles, os jornais, eles mesmo em 18, é claro, não tenho nem como comparar hoje, mas eles acabavam trocando informações, as pessoas, como você mesmo viu, no jornal. Então, os jornais praticamente todas as grandes cidades brasileiras, naquela época, fiz uma pesquisa, eu em São Paulo, sobre São Paulo, mas colegas fizeram com outros estados brasileiros, como eles acabavam reproduzindo informações de várias partes do mundo e da própria cidade. Então, as pessoas, dentro do nível do possível na época, eles estavam bem informados, né? Tudo é uma questão relativa, é claro.
Quando a senhora lembra que na banca respondeu sim àquela pergunta se poderia acontecer novamente, a senhora com certeza queria estar errada, né?
Com certeza sim, eu não imaginava que eu fosse viver dois momentos, em 2009, especialmente agora, que assustador, eu me sinto dentro do que eu estudei de alguma forma.
Professora Liane Bertus, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Muito obrigada e agradeço o convite. Bom trabalho.